Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Estamos começando mais um episódio do nosso Mundo Freak Confidencial. E aqui hoje estou voltando com ele, nosso entrevistado, que foi bastante pedido para que retornasse aos nossos episódios, ao nosso podcast, que é o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo novamente.
Tudo bom, Andrei? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Então vamos agora falar de maçonaria.
Vamos ver o que vai sair daqui. Vamos ver, vamos tentar não causar nenhuma treta, tentar iniciar uma guerra maçônica.
Eu li as perguntas, tá, a pauta tá muito boa, eu acho que vai ser bem divertido. Deixa só eu começar uma coisinha antes da gente começar a entrevista. É que, assim, somente o grão-mestre da maçonaria que pode falar em nome da maçonaria. Então, todas as opiniões que eu tô dando são as opiniões de uma pessoa que faz parte da maçonaria. Então, é a minha visão pessoal e não pode ser considerado nada oficial, tá ok?
Perfeitamente, perfeitamente. E pra quem não ouviu, né, o Marcelo tava com a gente também no nosso episódio número 25, se eu não me engano, de ocultismo, e que meio que, acho que a gente vai resgatar muita coisa que a gente acabou não falando lá, né, e vai complementar aqui relacionado a um pouquinho sobre sociedades secretas, né, só que em específico a gente vai abordar aqui a maçonaria. A gente pode até dar uma pincelada em uma ou outra, mas a gente vai sempre focar nela, né. Começar com uma pergunta, que ela é uma pergunta bem coxinha, eu admito, mas eu acho que dá pra dar aí o alicerce pra toda a nossa discussão, que é o básico, né? O que que é, na sua definição, a maçonaria?
Bom, na definição do dicionário mesmo, a maçonaria ela seria uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressiva. Ou seja, né? Por que filosófica? É porque dentro dos atos, das cerimônias dela, ela sempre vai tratar da essência, da propriedade e dos efeitos de causas naturais. Então, desde os primórdios, ela sempre está ligada com a ciência, né? Então, nós temos muitos médicos, muitos engenheiros, advogados, todo tipo de profissão. Então, dentro da maçonaria, eu acredito que de todas as ordens iniciáticas, ela seja o cabedal mais amplo de todo o conhecimento humano. Porque dentro de uma loja maçônica, você vai ter praticamente todos os tipos de profissão reunidos juntos no mesmo lugar para debater esses assuntos, né? Então, filosófica. Por que filantrópica? Que uma das partes essenciais da maçonaria é filantropia. Então, quase toda loja maçônica ela vai ou ajudar ou cuidar de uma creche, de um asilo, de um orfanato, de alguma instituição de caridade, de um hospital. Então, é muito comum. A gente tem uma coisa na loja chamada hospitalaria, que é o hospitaleiro que ele reúne dinheiro ou capta verbas, ou a gente faz muito jantar beneficente, festa, bingo, tudo para arrecadar dinheiro e tá sempre ajudando. Então tem lojas que conseguem cadeira de roda, aí outras fazem campanha de doação de órgãos, doação de sangue. Então o acesso de filantropia é muito grande dentro da ordem. Ela é progressiva porque ela parte do princípio da imortalidade da alma e de um princípio criador. Daí depois eu vi na pauta, a gente vai falar mais sobre isso. Você não precisa acreditar naquele Deus velhinho barbudo, mas a ideia de que você tem uma alma eterna e que exista um princípio criador, mesmo se esse princípio criador for a matemática ou o Big Bang.
Deixa eu fazer aqui uma pergunta, que você falou da hospitalidade e você usou um termo muito interessante, porque deixa eu fazer a pergunta logo pra você falar sim ou não, mas me lembrou muito a organização dos hospitalares, que era irmã dos templários, lá na época das cruzadas e tal. Tem alguma coisa disso na maçonaria? Assim?
Tem a ver, a gente vai falar naquela pauta da origem,
beleza,
da maçonaria.
Beleza.
Então tem a ver com o hospital, sim. E finalmente é a última, a liberdade, que ela prega a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições ou nações. Então, a igualdade dos direitos, das obrigações, sem distinguir religião, raça ou nacionalidade. Então, ela é uma ordem de fraternidade. Então, você vai ser bem recebido pelos seus irmãos em qualquer lugar do mundo que você for. Então, basicamente, essa seria a definição pelo livro, né? No meu ponto de vista, a maçonaria, ele é um núcleo de estudos. Então, o meu ponto, o que eu mais tenho me esforçado para juntar é o pessoal que tem conhecimento e está disposto a contribuir e participar desse conhecimento. Então, ela é, na minha opinião, uma ordem de pessoas que se reúnem para estudar. Claro que você vai ter loja onde a grande dedicação é caridade. Você vai ter loja onde a grande dedicação é política. Você vai ter lojas onde se dedica para filosofia. Então, uma das coisas que você pode falar sobre a maçonaria é que não existe uma loja igual a outra.
Isso é bem interessante. Só para deixar claro, loja é como a gente fala, o espaço físico, acho que eu posso falar assim, onde que vocês se reúnem.
Na verdade, não. Existe o templo e existe a loja. Então, o espaço físico onde a gente se reúne é chamado de templo. E, na verdade, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma cantina, pode ser uma sala, pode ser um lugar fechado. Na Segunda Guerra, em campos de concentração, os maçons que estavam em campos de concentração, eles fechavam pedaços do dormitório para fazer o templo.
Olha aí.
E a loja é a reunião de maçons. Então, o grupo de maçons reunidos, existe um certo ritual de abertura de egrégora, e uma vez que esse ritual está aberto, é constituída uma loja. Aí esse nome vem do inglês lodge, que é acampamento. O acampamento é onde eles se reuniam perto das construções. Então era onde os pedreiros ficavam acampados, onde eles dormiam, onde eles comiam, tudo. Então a gente acabou pegando esse nome. Então,
entendi,
tem essa diferença templo e loja.
Então, muito se pergunta, a gente não pode falar da maçonaria sem abordar o lado histórico dela, né? Isso é algo fundamental para entender o que a gente tem hoje. Então, de onde se originou todo esse conhecimento, essa organização em si?
Bom, a origem oficial da maçonaria é em 1717, quando as quatro grandes lojas se reuniram sob um comando único, e aí foi fundada a Grande Loja da Inglaterra. Aí, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é a Grande Loja da Inglaterra. Ela é o equivalente da OAB, do CRM, do Vaticano. A Grande Loja da Inglaterra é o que confere a regularidade. Ou seja, se você é um maçom regular, ou você tá dentro da regularidade. Só que começa muito antes. Então aí a gente vai ter que partir daquela parte que o pessoal, alguns torcem o nariz, outros não gostam, que é aquele aspecto mais esotérico. Então ela começa mesmo com as guildas de construtores. Então diz a lenda que começa desde o Templo de Salomão, pirâmides, etc. Mas a gente não dá muito crédito para isso. Uma coisa que a gente sabe é que essas guildas de construtor de castelo, elas tinham que ser secretas.
Sim.
E elas tinham que ter uma iniciação, porque você tinha que confiar na pessoa que está entrando. Ou seja, eu não posso ir lá pegar um camarada, ele vem, eu ensino todos os segredos de construir um castelo, passagem secreta, lugar melhor para colocar o arco e flecha, tudo isso aí, e aí o cara some e vai lá pro inimigo.
Sim.
Então você tem penas de morte pra quem largar essas guildas, você tem iniciações pra provar que o cara era confiável, você tem juramentos, etc. Então isso existe desde que começam as guildas de construtores, né? Então a gente tem registros, né, dos templos, né? Em 286 depois de Cristo, a gente tem um relato de São Albano, que ele pega uma autorização do Caraisius, o imperador britânico, que ele fazia um colégio fabrorum, que era a Assembleia. Então, uma Assembleia dos Pedreiros Livres. Esse é um dos documentos mais antigos que a gente tem. E um dos principais que a gente tem chama Carta de Bolonha, que é de 1248. então 750 e poucos anos atrás, que era redigido e é considerado o primeiro documento maçônico. Então ele é um documento que regula as ordens, os direitos e os deveres dos membros da maçonaria. E essas guildas, elas continuaram pela Europa. Então você construía catedral, você construía castelo, etc. E aí surge outra grande lenda, que é a respeito dos templários e maçonaria. Então eles sempre estiveram muito juntos, porque os maçons eram os que construíam os castelos dos templários. Então eram duas ordens que acompanhavam sempre juntos. E também dos hospitalários. Então a gente já tem aí essa ligação entre os construtores de hospital, os construtores de catedral, os construtores de castelo e os monges guerreiros. E a partir de 1307, quando você tem a morte do Jacques de Molay e o fim dos templários oficialmente, a ordem templária ela foi espalhada pela Europa. Então alguns se tornaram a Ordem de Cristo, outros fugiram para os teutônicos, outros foram perseguidos e muitos se esconderam. Sim. Então alguns foram para os hospitaleiros e outros ficaram entre os maçons. Então a guilda de maçonaria ela era perfeita para você esconder um fugitivo. Por quê? Porque como maçom você tinha uma coisa que era o chamado pedreiro livre, que era uma coisa que você não tinha na Europa. Que era o quê? A facilidade para você viajar de um lado para o outro. Mas se você era um agricultor, um sapateiro, um vendedor, qualquer outra profissão, normalmente, provavelmente, você nascia e morria na mesma cidade.
Sim.
Só que quando você é pedreiro, você precisa viajar. Você construiu um castelo e acabou, se fudeu. Você tem que viajar. Então eles tinham aquela desculpa de estar sempre em movimento. Então para os templários que estavam foragidos, isso era sensacional. Então eles conseguiam ter essa
mobilidade.
E aí, quando começa a Inquisição a apertar e eles começam a perseguir os judeus, logo em seguida, os judeus precisam de algum lugar para se esconder também. Então muitos deles se convertem para o cristianismo forçado, e aí é engraçado que logo em seguida você tem a origem do tarô. Isso vai ser uma outra história. Porém, ali você começa a ter essas guildas que começam a ter essa influência cabalista. É, em 1600 e pouquinho começam os Rosacruzes, mas eles também eram perseguidos. E aí você vai ter luterano perseguido, os reformistas perseguidos, todo tipo de gente perseguida pela Inquisição, precisava de um lugar pra se esconder.
Qualquer organização, aquela que você não era muito claro o que eles faziam lá dentro, né? Ou então, eu imagino também que acabava aglomerando um pouco de dinheiro a mais, né? Que eu imagino que os judeus, por exemplo... Óbvio, todo mundo faz até piada sobre isso, mas maçonaria, imagino que também, né? Eram pessoas que conseguiam juntar muito dinheiro por ter esses conhecimentos que ninguém mais tinha. Os templários, da mesma forma, né? Eles iam lá pro outro lado do mundo pra matar e pilhar e tinham muito dinheiro, e por causa disso também foram perseguidos por causa desse dinheiro. Tem uma relação aí?
Tem, eles tinham os bancos também.
Sim.
É importante aqui só fazer um friso que existiam os templários e existiam os cruzados. Então os cruzados eram os porra louca que iam, matava todo mundo. Era normalmente os segundo filho dos nobres. Que o primeiro herdava tudo, o último ia pra igreja, o mais novo. O do meio se fudia.
Como sempre.
Então ele arrumava um exército e ia em direção da terra prometida. Sim. Pra tentar pegar um fiapo de terra. Sim. Ali. Então você tinha nesse meio tempo um povão que ia pela igreja. E essas viagens, as cruzadas, elas começam a degringolar na quarta cruzada. Que é a hora que eles começam a perseguir os cátaros e perseguir os cristãos. Então, da quarta cruzada em diante, é só porcaria. Então, é só cristão matando cristão. Então, aí, nesse momento, os cátaros e todo aquele pessoal do sul da França que era cristão, mas não era católico, começa a se refugiar já dentro dessas ordens. Então você acaba tendo astrólogos e astrônomos e matemáticos muçulmanos para dentro da ordem. Então os templários e os maçons, eles acabam virando uma ordem múltipla. Então entra cientista, entra luterano, calvinista, Rosa Cruz, tudo que você puder imaginar vai entrando para essas ordens. Só que obviamente não tinha internet, tinha comunicação, eram pequenos grupos secretos.
Sim.
E aí depois a gente vai entrar no detalhe que são os chamados ritos. Porque mesmo dentro da maçonaria você tem diversos ritos. Então esses núcleos, esses grupos, eles permaneceram meio que esparsos e escondidos. Com o movimento Rosa Cruz, eles começaram a se comunicar e aparecer, puseram a cabeça pra fora. Aí um pouquinho, avançando um pouco mais, você tem em 1666, né, o 666, o famoso incêndio de Londres. Que aí a cidade pegou fogo, destruiu 80% da cidade, queimou a cidade. E aí eles foram obrigados a recrutar todos os mestres maçons que tinham ali próximos, ou na Europa, ou na Inglaterra e tal. E todos eles participaram da reconstrução de Londres. Então, por isso que você percebe, vou fazer um parêntese aqui, eu recomendo uma obra do Alan Moore, chamado From Hell, que ele fala sobre o Jack Estripador e tal. E no comecinho ele faz um passeio por Londres. E ele mostra que Londres tem um monte de coisa esotérica escondida, tanto na arquitetura, quanto nas construções, quanto no design das estradas, dos pontos.
É só deixar a marca.
Londres é extremamente esotérico e magístico, por conta dessa reforma. E aí eles ficaram à vontade lá. Então o rei da Inglaterra mandou o Vaticano se fuder, ele casa de novo, então tem toda aquela parte anglicana, tal. A gente não vai entrar em detalhes disso daí, mas enfim, eles se sentiram seguros. E aí em 1717 eles fundam a base da franco-maçonaria como a gente conhece hoje. Então eles montam a grande loja da Inglaterra, aí eles começam a agregar as lojas, aí tem um quebra-pau interno dos antigos, dos modernos, etc e tal, mas enfim, eles conseguem arrumar tudo. E aí a gente tem a história da maçonaria oficial, que aí a maçonaria começa a pregar quesitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela cresce muito na França, eles dão origem à Revolução Francesa, depois eles vêm pra América e fundam os Estados Unidos, depois tem uma quebra-pau da maçonaria dentro dela mesmo, que são os americanos em busca de liberdade contra os ingleses, e aí eles separam, né, a maçonaria americana da inglesa, e aí eles ajudam em toda aquela parte de libertação na América do Sul. Eles trabalharam aqui no Brasil na libertação dos escravos.
Nossa, praticamente um roteiro do Assassin's Creed.
É, exatamente. Assassin's Creed é sensacional porque eles pegam bem essa parte histórica, né?
Sim.
Só que você vai matando, né, os templários.
Coitado. Coitado deles.
E aí a gente chega nos dias de hoje, que a maçonaria, ela deixa de ser essa parte secreta e fechada, né? Porque como a partir do momento que você não vai mais morrer se te descobrirem, ela não tem mais a necessidade de você ser estritamente fechada. Porém, com isso também cai a qualidade, porque você já não vai escolher só aquele cara que você vai confiar a sua vida pra entrar. E aí ela começa a expandir e ao mesmo tempo cair uma qualidade, vamos dizer assim. E aí depois que, nesses últimos 10 anos, a coisa degringolou bastante. Então apareceram muitas lojas que, por vaidade, por briga, o cara perde uma eleição, aí sai, monta uma loja paralela. E aí você começa a ter o que a gente chama de loja espúria, né? Ou loja que é irregular. Ou seja, são lojas que não estão ligadas à grande loja da Inglaterra.
Entendi, mas qual seria exatamente a diferença dessas lógicas? Existe, qual a diferença essencial ideológica que você consegue notar por algumas dessas que foram, entre aspas, né, banidas, né, que não são consideradas maçonaria, para a maçonaria oficial, para eles, eles se acham?
Tem de tudo. Então, irregularidade e regularidade são só termos. Então, eu conheço lojas que são regulares e que são uma bosta, e eu conheço lojas que são irregulares e que são excelentes. Então, depende muito do motivo e tal. Tem muita loja que, às vezes, o cara brigou porque não concorda com alguma coisa política e tal, e aí eles saem e montam o grupo deles, eles praticam o mesmo ritual, praticam tudo, estão até um determinado ponto conectados com a egrégora, mas não tem a regularidade. Mas o que mais tem acontecido é picareta mesmo. É o cara, sim, que entra na internet. Todo mundo aqui já deve ter recebido um spam. Entre para a maçonaria. Estamos atrás de você. Filie-se agora. Ligue já. Todo mundo, pelo menos eu recebo uns 3, sim, 4 por semana. Então, nenhuma loja séria manda e-mail para convocar nego. Então você já sabe que é picareta de cara. Então muita gente me pergunta, pô, essa loja séria? Não. Você recebeu por e-mail? Não. Tá no Facebook anunciando? Não. Então é uma coisa muito simples, já descarta, é lixo.
Então até aumento, né? Qualquer empresa ou organização, qualquer coisa que te mande espanto, já esquece. Tu nem...
Não, esquece.
Não é coisa boa.
Esquece. Tá, ok, eu quero ser um maçom numa loja séria. Como é que se faz? Então o primeiro passo é assim, na verdade você não vai até a maçonaria, ela vai até você. Então, primeiro princípio para você entrar na maçonaria é seja um excelente profissional. Então, dedique-se no que você faz, estude, trabalhe, chame atenção, produza. Seja uma pessoa que as pessoas olham para você e falam, poxa, esse cara é um cara legal, esse cara é um modelo, eu queria ser igual a esse cara. E aí, quando você começar a se destacar desse jeito, você vai cruzar, a gente chama por energia, né? Eu acredito muito nisso. Mas, diz a lenda, é uma coincidência que algum irmão vai cruzar. E aí ele vai te convidar para entrar. Então ele já vai te conhecer, ele vai conhecer seu caráter, ele vai olhar no seu emprego, ele vai ver quem você é, vai ver sua família, tudo isso daí. E aí você tem um processo de admissão que pode chegar a demorar quase um ano. Porque primeiro você vai formalizar o processo. Aí a gente vai fazer um negócio que chama consulta no livro negro e no livro amarelo.
Nossa!
A famosa lista negra. Pra que serve isso? Toda vez que você tem um processo de admissão, pode ser que a pessoa não acabe não entrando por um motivo ou outro. Então, faltou dinheiro, o cara se mudou, não deu. Então, ele é recusado e vai pro livro amarelo. E aí ele pode tentar, eventualmente, numa outra loja. Vamos supor que o cara mude de São Paulo pro Rio. Porém, se o cara foi recusado porque ele é um picareta, um bandido, um estelionatário, finge que é rabino, etc., ele vai levar o livro negro. E aí, não importa onde ele vá no Brasil, ele não consegue entrar de novo em nenhuma outra loja. Então, você passa por isso. Aí você vai fazer uma série de documentos para mostrar que você é uma pessoa idônea, então registro de cartório, tem toda uma burocracia que vai investigar a sua vida de crime, etc. Depois vai ter entrevistas, então com você, com a sua mulher, se você for casado, com namorada tal, se a sua esposa não deixar, se fudeu. Não entra. A mulher é quem dá a última palavra.
Olha aí. E depois fala que a maçonaria é machista.
E no final, existe finalmente a iniciação. Então esse é um processo de admissão numa loja regular. Então, de novo, nunca ia repetir demais, se você recebeu spam, propaganda de Facebook, banner aberto em página, te convidando, por mais lindo que seja a página, é picareta. Ele só quer arrancar o seu dinheiro. E aí, a grande decepção é que o cara que não sabe o que é maçonaria, ele fala, pá, sou maçom agora, recebi meu avental pelo correio. Só que o dia que você chegar numa loja de verdade, eles vão olhar e você não vai conseguir entrar. E a gente vê que a pessoa fica muito frustrada, porque às vezes é um cara de bem, o cara é inteligente, tem vontade, tem bom coração, o cara realmente ia tá entrando naquilo de boa fé, e o cara acaba ficando tão decepcionado que ele larga. Então, cara, sempre vale a pena bater nessa tecla. Então procura sempre uma loja que seja regular.
Entendi. E isso é muito interessante, porque tem muita lenda em torno da maçonaria, né? Os segredos da maçonaria.
Então, justamente por esse segredo é que esses picaretas se aproveitam. Porque Sim. Quem tá de fora, olha e fala, pá, maçonaria e tal. Mas quem tá de dentro, a gente vai voltar daqui a pouquinho nesse assunto, já de cara você já tem 7 ritos diferentes dentro da maçonaria. Uhum. Só aqui no Brasil. Se você considerar no mundo inteiro, são 300 ritos diferentes.
É, então, assim, eu imagino então que o pessoal que tá escutando esse cast, se você tem realmente um interesse, eu acho que é bom você voltar de novo no começo do podcast, onde que a gente explica exatamente quais são os trabalhos e quais são os objetivos em si da maçonaria, né? Que tem o lance da fraternidade, se ajudar os outros, o centro de estudos. Que é basicamente isso que eu imagino que você vá fazer lá dentro, além, é claro, dos rituais, etc., que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então tá bom, eu acho que isso ficou um pouquinho mais explícito, assim. Mas quais seriam os principais interesses dos maçons? Vocês querem, sei lá, construir um robô gigante? Qual é exatamente o objetivo de vocês?
Cara, uma vez um mestre chamado Carlos Basílio Conte me falou que o principal objetivo da maçonaria é que não exista mais maçonaria. Ou seja, em inglês a gente costuma falar que eles pegam homens bons e os tornam melhores. Então, o objetivo da maçonaria é tentar transformar as pessoas em pessoas melhores, para que elas sejam úteis para a sociedade para fora. Então, ela vai trabalhar os seus princípios de integridade, de honra, ética, discurso, parte política, tudo, e vai lá, que a gente diz, lapidar o ser humano. E aí, em troca, esse ser humano lapidado, ele vai ser mais útil para a sociedade. Então, é um reflexo. Isso tem muito a ver com a jornada do herói mesmo, por incrível que pareça. Eles falam, pô, mas tem a ver com cabala? Eu falo, tem, maçonaria tem tudo a ver com cabala. Por quê? Porque um dos grandes organizadores dos rituais chamava Elias Ashmole. E ele é um puta de um alquimista e cabalista. Então, quando ele codificou os rituais, ele já incluiu todas as esferas da árvore da vida dentro de uma loja maçônica. Então, você tem toda uma estrutura para ela funcionar redondinha, tanto dentro do ser humano, quanto fora, quanto templo, quanto ordem iniciática, quanto empresa. Então, ela tem uma estrutura perfeita.
Vamos dizer, uma reforma íntima, aliada.
Os espíritas chamam de reforma íntima. Sim. É perfeito mesmo. Ela te dá condições para você trabalhar através do símbolo simbolismo, dos rituais, dos estudos, você vai se trabalhar. Então esse é um dos grandes princípios da maçonaria. Aí você pergunta, pô, mas e se entra um podre? Normalmente a gente tem métodos pra expurgar esses caras, mas às vezes a gente não consegue, é sempre uma briga, né? Então você coloca, se colocar uma maçã podre pra dentro, ele vai por outras e tal, então a gente tem que cortar.
Já vem.
Então é sempre uma briga, mas em essência, o pessoal que tá lá dentro busca essa perfeição e tirar qualquer membro ruim, qualquer porcaria de dentro mesmo.
Ah, imagino também que se tá todo mundo lutando com um certo objetivo ali, buscando melhorar e etc, deve ser até rápido você identificar alguém que não esteja buscando, esteja com outros interesses um pouco mais egoístas ou algo nesse sentido. Deve ser fácil até você imaginar, ou não?
Sim, você tem gente que entra na maçonaria achando que vai ficar rico. Na verdade, você vai ficar pobre, porque você só gasta. Então tem mensalidade, não é barata, porque você tem que pagar o aluguel de um templo. Então às vezes sai aí, sei lá, R$1.000 por mês, R$2.000, depende do lugar onde você tá. Aí você vai ter lá 20, 30 irmãos, já tem que dividir. Então existem ajudas para, por exemplo, quando morre um maçom, os irmãos ajudam a viúva. Então você todo mês paga uma parte para tipo uma vaquinha para compensar. Então se morre muito irmão, é mais alto naquele mês e tal. E sempre vai ter jantar, a gente tá sempre ajudando os demolei com os jantar para caridade. E sempre tem custo de hospital, e sempre tem custo de... Então não é um hobby barato. Então, antes de você pensar em entrar na maçonaria pra ficar rico, não vai. Você vai ficar pobre, vai sair e vai se decepcionar. Então, ele, por isso que fala maçonaria, mas eles normalmente já eram ricos antes. Então, você precisa estar... Não precisa ser rico, mas você tem que estar equilibrado. Não Sim. vai poder te fazer falta essa grana que você gasta ali dentro, tá?
Então, tá, a gente citou um pouquinho essa questão das crenças, né? Todo esse lance de, pelo que eu escutei falar, vocês não aceitam os ateus, né? Como é que funciona isso? E também falar um pouquinho das mulheres, né? Também é uma questão que é muito debatida do lado de fora. Como é que é pra vocês isso tudo?
Então, na verdade, o ateu, se ele quiser entrar, ele vai achar uma grande perda de tempo. O agnóstico, ele é bem-vindo. Existe, inclusive, um rito que chama rito moderno, que ele é francês, né? Ele foi a base da Revolução Francesa, que ele é estritamente racional. Tanto é que a gente nem trabalha com a Bíblia dentro desse rito, trabalha com a Constituição. Então é possível um agnóstico entrar, desde que ele acredite que haja um princípio criador do universo. Agora, aqueles ateuzinhos de internet que não acreditam em nada e tal, eu recomendo ele ir pro Lions ou pro Rotary, que aí ele vai fazer lá a caridade dele, porque ali dentro da maçonaria ele vai acabar ficando frustrado e vai sair. Então a maçonaria, ela é estritamente espiritualizada. Daqui a pouco a gente vai falar dos ritos.
Uhum.
Então você vai ver que tem a maioria dos ritos dele ou é magístico ou é litúrgico, mas eles são muito, ou cabalístico, mas eles são, ou martinista, mas eles são muito espiritualizados.
Entendi.
E a questão das mulheres aí também é outro vespeiro, porque justamente é onde tem a maioria das espúrias, né, ou das irregulares, é onde tem as maçonarias mistas, principalmente as francesas. Então o que acontece? Na sua origem, a maçonaria era um exército. Então, portanto, você só podia entrar se você fosse homem inteiro. Então, tanto é que tem uma grande briga se você pode ou não aceitar um cadeirante na maçonaria e tal, por causa dos landmarks. Porque era um exército.
O que é um landmark? Só pra...
Então, o que é um landmark? Landmark, simbolicamente, é aquele ponto que você delimita um espaço. Então, você que está escutando, provavelmente quando você entra numa cidade, você já viu aquelas pirâmides com símbolo maçônico,
uh-huh,
ou
já.
Um totem, ou aquela marca, um compasso. Hoje em dia tem até, olha lá, Jesus é dessa cidade.
Uh-huh.
É um marco. Então, aquele marco é onde delimita a terra. Então isso é um landmark. Então landmark são as regras imutáveis da maçonaria. Então essas regras você tem que respeitar se você quiser que a sua potência seja reconhecida pela Inglaterra. Então ela inclui, né, a independência e o autogoverno das grandes lojas. Ou seja, cada uma das lojas ela é independente. Então ela funciona e ela tem regras específicas dentro dela mesma. Então não existe um poder que vá mandar numa loja maçônica falar, ah, todos vocês têm que votar em fulano, ou todos vocês têm que fazer isso e tal. Isso não existe. Então cada loja é independente. A crença no ser supremo, crença na imortalidade da alma, a presença obrigatória de um livro sagrado, o esquadro compasso em loja, sigilo sobre os modos de reconhecimento, tem que ser um homem livre e adulto, né, maior de 21 anos, e proibição de discussão sobre política e religião de forma sectária. Então esses são alguns dos landmarks. Na verdade, são 25 no total. Quem tiver curiosidade, é fácil isso, não é nenhum segredo, tá na internet. Mas aí você precisa cumprir esses landmarks para ser considerado regular. E ele inclui essa não presença de mulheres. Existe também a explicação esotérica, que como nós trabalhamos muito com os chakras masculinos, masculinos. Então ele reforça a masculinidade dentro do ser humano. Você fala, pô, então me cita uma ordem que é só feminina. Dança do ventre.
Então,
dança do ventre ou wicadiânica.
Sim, sim, eu ia
citar. A estrigueria, a bruxaria das Yabá. Então você tem ordens femininas, da qual o homem não entra. Por quê? Porque se trabalha com energias femininas. Existe a maçonaria que se trabalha com energias masculinas. Ah, mas eu sou mulher, eu tô escutando podcast, eu queria tanto entrar na maçonaria. Entra no martinismo. Então existe a ordem Rosa Cruz. Então tem a Amor, que tem 6 ordens Rosa Cruz aqui no Brasil. E dentro da Amor que você vai ter a tradicional ordem martinista. Mas você também vai ter a ordem martinista, a ordem martinista, a ordem do templo martinista e várias ordens martinistas. E o conhecimento é o mesmo da maçonaria. A diferença é que o ritual é unificado, então num ritual que a gente chama de celestial, que permite homens e mulheres. Então aí você não corre esse risco de ficar masculinizada, vamos dizer assim.
Não, mas existe realmente esse perigo?
Existe.
A mulher sai da loja falando grosso?
Tem uma história que é contada, eu não vou falar o nome de que ordem que era, que eles trouxeram os rituais da década de 60, era uma ordem hermética, e essa ordem era masculina, mas quando eles trouxeram pra cá, eles fizeram todos os rituais solares com a mulherada. E lá pela década de 80, 90, as que não se converteram ficaram assexuadas ou...
Nossa, sério? Que
mexeu mesmo na sexualidade da mulherada.
Não, isso é interessante porque se você avisa que aquilo pode ser um ritual masculino, isso você tá atingindo meio que o subconsciente dessa pessoa. Então o pessoal que geralmente não acredita em energia ou algo nesse sentido já falaria, não, porque...
Nem precisa ir pra energia. Imagina uma mulher no exército.
Sim.
Como é que ela vai manter a feminilidade dela e tal, tipo, indo pra batalha, matando negro, atirando e tal? Isso é uma coisa bruta. Então é muito mais difícil da mulher ela se manter com os traços de feminilidade, né?
Sim.
Dentro de uma desse ambiente. Por quê? Porque guerra é chakra masculino. Então as ordens monásticas de guerra eram todas masculinas. As ordens de caridade eram femininas. Então você tem essas posições que não tem nada a ver com preconceito e tal, porque uma ajuda a outra, mas cada uma no seu quadrado.
Sim, sim.
Aí existem as mistas, tanto é ordens de estudo, universidades, ordens martinistas, ordens rosacrucianas, ordens de alquimia. Então tudo isso está unificado. E o conteúdo é o mesmo. Tanto é que existe uma ordem, a gente vai falar de novo um spoiler do rito, que é um rito maçônico martinista, que chama Rito Escocês Retificado, que ele é justamente a hora que foi feita uma divisão entre o rito que puxou um pouquinho mais pro feminino e foi para as ordens martinistas e puxou para essa ordem solar e aí se tornou esse rito retificado.
Sim, nossa, é bem interessante, até porque eu acho que isso é tudo fruto desse mundo de hoje em dia, que é tudo... Não busca entender o que é aquilo, mas já pré-julga por causa de alguma coisa que você não pode fazer, ou exatamente, não pode entrar mulher, é até machista, então não vale nada.
É desse tempo que você vai falar, não pode entrar homem em dança do ventre. Ah, mas tem uns caras em dança do ventre. Ok.
Ok.
Mas dança do ventre, o cara não tem ventre. Tá
sim,
errado.
Sim.
Mas o cara faz, então tá bom, então tudo pode.
Sim.
Não? Assim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém.
É.
Um bom ditado.
Sim, sim. E você chegou a falar dos ritos, né? O que, que seriam esses ritos e quais são? Você falou que tem 300, né? Isso. Mas vamos tentar falar dos mais principais.
Então, aqui no Brasil existem 7 ritos, tá? Que eles são os ritos regulares. Então, o que, que é um rito? Então, um rito seria uma particularidade da maçonaria. Então, lembra que a gente falou que cada um saiu correndo para um lado, se escondeu num canto e abrigou pessoas diferentes? Então você tem aqui, no Brasil, o rito mais conhecido de todos chama Rito Escocês Antigo e Aceito. E ele é um rito muito baseado na cabala hermética. Então a posição dos oficiais em loja imita a árvore da vida. Ela é baseado... Se você assistir aquele filme do William Wallace...
Sim, Coração Valente.
O The Bruce, ele protege os templários depois daquela batalha e tal. E ali na Escócia você tem os primeiros núcleos de maçonaria. Então existe esse rito escocês que ficou no norte. Então ele é extremamente magístico. Então ele é cheio de ritual, cheio de símbolo, com todas essas características. Você tem o rito de emulação, que é o chamado aqui no Brasil de rito de York, que ele é um rito mais nobre. Então ele é parlamentar. Então ele ficava entre os nobres, os cientistas, os estudiosos ali da corte do Royal Science, Academia de Ciências. Você tem o rito adoniramita, que é um rito extremamente judaico cabalista. Então ele é muito magístico. Você tem os ritos de Schroeder, que é um rito litúrgico. Então ele é um rito bem alemão, luterano mesmo. Então você tem peças de música que toca em cada sessão, estuda-se artistas. Então ele é bastante alemão, a gente brinca assim. Você tem o rito moderno, que é agnóstico, que é francês. Então ele é extremamente racional, tanto que não tem nem, não é uma bíblia que fica, é uma constituição. E o rito martinista, que é o rito escocês retificado, que ele é um rito que tem, puxa muito pro martinismo. Eles seguem a mesma base. Então tanto é que você, sendo maçom, você pode visitar qualquer um deles. Então você vai ser iniciado numa loja, mas a grande graça da maçonaria é que você pode visitar qualquer loja no mundo. Então a gente até incentiva o pessoal que entrou, tal, aprendiz, começou na loja, a visitar essas outras lojas. Então conhecer como é que é cada um desses ritos, ver as diferenças, ver as particularidades, que você acaba aprendendo muito de história até nisso.
É como se fosse uma... Cada loja, cada templo, né, tem o seu rito. Seria esse rito em específico?
Isso, cada loja tem o seu rito.
Como se fosse uma... Não sei se vai parecer estranho essa comparação, mas uma classe de personagem. Algo nesse
Pode
sentido.
Pode ser, algo nesse sentido.
Tem ali a filosofia própria dela, que não se afasta tanto das outras, mas é um
tem
foco.
Tem as suas características. Exatamente. Então quem gosta mais de ritualística e tal, vai gostar mais do rito adoniramita. Quem gosta mais de palestra, vai gostar mais do rito de York ou do moderno, e assim por diante.
Isso aí você vai visitando.
Ele acaba atraindo essas pessoas diferentes. Mas a essência é rigorosamente a mesma em todos.
Você tá falando aí dos locais e tal, e eu lembro há muito tempo mesmo, eu lia o RPG do Trevas, né, que eu jogava com os meus amigos e tal, e tinha uma passagem que você falava sobre certos locais em que você tinha pontos na região, no planeta em si, que seriam os ideais para você montar ali, seja lá o que a sua organização for fazer, uhum, relacionado a rituais, puxando mais por esoterismo e tal. Isso também tem dentro da maçonaria? Existem locais ideais para você montar a sua loja maçônica?
Existe, mas hoje em dia tá bem raro o pessoal que se preocupa com isso. Não existe um ritual de fundação de pedra inicial do templo. Então isso é muito usado, principalmente nos Estados Unidos. Então você já deve ter visto em toda a história da construção de Washington. Então ao longo da construção de Washington, eles escolhiam as melhores datas, inclusive com a astrologia. E onde você tinha as melhores datas para cada um dos pontos, você fazia a pedra fundamental de cada edifício. Então você firmava ali, é o que a gente chama na Umbanda de firmeza mesmo. Então você põe uma carga energética naquele lugar e depois constrói. Então existem os pontos certos, os traçados certos, mas hoje em dia isso é muito pouco usado, até por desconhecimento dos maçons e pela falta de praticidade. A cidade já está pronta.
Sim,
é. Aí você percebe, imagina, que aqui em São Paulo, por exemplo, aqui próximo na São Joaquim, tem vários templos aglomerados, porque ali existe um ponto energético. Ali onde está construído o Templo de Salomão, antes já tinha mais outros pontos religiosos. Ali é um outro ponto.
Entendi.
Então existem essas de linha de lei, né?
Então por isso que tanta gente às vezes briga, né, por causa de uma região.
E tem aqueles pontos que às vezes não adianta o que você põe lá, não vinga.
Nossa, mas assim, eu acredito que seja um grande parêntese com o nosso podcast, mas acabei me interessando bastante sobre isso também. Eu não sei nem como especificar essa pergunta, mas de onde viria esse local, é bom ou não? O que tem lá de especial? Cemitério indígena que foi.
Não, é ponto de cruzamento energético do planeta.
Então,
assim como
assim,
nós temos os nossos nodos de acupuntura, pontos energéticos, o planeta, como vou chamar de ser vivo, mas não nesse sentido, no sentido espiritual, ele também tem todos os pontos energéticos dele.
Entendi.
Então isso antigamente estava marcado pelos templos de pedra. Na Europa, os cristãos chegavam, punham abaixo e construíam uma igreja. Aqui no Brasil, os jesuítas punham abaixo e punham abaixo. Então a gente não tem registro desses pontos.
Entendi. Que eu acho que a última vez que eu li mais ou menos sobre isso seria um pouco voltada pra Inglaterra, né? Que você tem diversos pontos lá, Stonehenge.
Você tem as linhas, tem toda essa parada. Normalmente tem uma igreja em cima desses cruzamentos. Que antigamente tinha um templo, e aí eles foram lá e construíram. O bacana é que, como quem construiu essas igrejas já era maçom, ocultista, hermetista, você vai perceber que dentro das igrejas está sempre escondido um templo pagão.
Nossa, sério?
Então, muitas das igrejas góticas, elas estão totalmente construídas dentro da alquimia. Então, nos solstícios, nos equinócios, o sol bate no vitral e faz uma marca no chão. Então, eles preservaram o conhecimento antigo.
Nossa, lá. É muito
legal. Aqui no Brasil não teve esse cuidado, aqui eles simplesmente passar o rolo e tchau, índio.
Tem registro.
E você não tem registro muito disso.
Nossa, que pena. Então tá, muito se fala dos rituais. Eu imagino que tem muitas daquelas coisas que funcionam talvez mais pra simbolismo, né? Questão de passar de um grau pra outro, ou coisas desse tipo. Quais são exatamente os rituais que existem dentro da maçonaria? Quais são os objetivos? Não precisa ser de cada ritual em si, mas a diferença entre, por exemplo, tem um esotérico, algum relacionado à magia, tem outro relacionado a subir de grau, como é que funciona isso lá dentro?
Então, o que tem mais lá é estudo mesmo. Palestra, trabalho. Você, além das palestras que são sobre as coisas que a gente estuda, né? Alquimia, simbolismo maçônico e tal, também tem palestra que a gente fala do mundo profano. Então, por exemplo, você é bombeiro, você tá lá na loja, é comum eles darem palestra de segurança, prevenção de incêndio. Aí tem médico, ele dá palestra lá de prevenção de câncer. Você tem advogado, ele vai falar de leis tributárias. Você tem... Então, essa é uma das grandes belezas da maçonaria. A vantagem de que você tem tanto profissional tão diferente que você consegue sempre ter uma palestra de alguma coisa interessante. E não necessariamente é ocultista. Então tem lojas que eu conheço que são formadas de médicos. Então volta e meia eles dão seminários.
Legal.
Sensacional, porque essas lojas, tipo, você tem médico de todo o Brasil e vem cara de outro lado. Então você imagina, sei lá, 20, 30 médicos que se reúnem toda quarta-feira, toda quinta-feira pra discutir assunto lá. Então eles trocam muita informação. Então você tá com um problema de um diagnóstico, você pergunta pro outro. Você tem um advogado, tá com um problema num processo, consulta 3, 4 irmãos, eles dão uns palpites. É engenheiro, precisa fazer alguma coisa, pega lá 3, 4 irmãos, eles ajudam. Então existe muito essa fraternidade e essa ajuda mútua.
Entendi. Mas assim, não precisa responder se não existir, se não quiser, se não puder revelar também. Mas existe rituais secretos assim, ou até mesmo que sejam voltados para esse lado de certa forma, fazer um pentagrama, todo mundo de capuz preto?
Não chega nisso daí, mas existem sim.
Aí
já
não,
entra na parte que
não pode. Não, tudo bem então. Tá, então a gente meio que citou um pouquinho essa relacionado como identificar, né, os maçons. Hoje em dia não tem mais, né?
Hoje em dia você vai identificar um maçom pelo caráter dele.
Uhum.
E, inclusive, tem muitas pessoas que a gente diz que o cara, na verdade, ele só não é maçom porque ele ainda não entrou na maçonaria, porque muita gente já tem isso. Dentro de si, então a pessoa já tem essa ética, já tem esse caráter. A ideia é que você reconheça um maçom pelos atos dele. Falando de nada adianta o cara falar que é maçom e lá e só fazer merda.
Sim.
Então, o maior motivo de você reconhecer um maçom é pelas obras que ele vai fazer fora.
E de forma entre vocês membros? Vocês estão na rua, como é que você faz pra topar com alguém na rua e descobrir se o cara é maçom ou não?
Ah, segredo. Mas dá pra descobrir.
Dá pra descobrir?
Dá.
O cara anda meio diferente.
Tem todo um processo aí.
Então, beleza, tá. Acho que os ouvintes já entenderam. Então tá, a gente vai falar um pouquinho agora das tretas da maçonaria. Quais são as tretas que vocês têm com outra sociedade, a relação que você tem com uma com outra, né? A gente chegou a comentar um pouquinho do Demolay, que é até interessante depois a gente falar um pouquinho sobre, né? Que é uma raiz, né, da maçonaria. Tem o Rosa Cruz, que você mencionou, né?
A Demolay e os escoteiros a gente chama de paramaçônicas. Então elas não são maçonaria, mas elas têm uma origem...
Sim.
Dos maçons. Na verdade, a maçonaria gosta de todo mundo. Quem não gosta da gente é as igrejas.
Ah, entendi.
Porque a ideia, tanto tem uma imagem, eu vou passar para vocês colocar para os leitores verem.
Claro.
É que a ideia são dois caras se esculpindo. Então, um é o maçom se autolapidando. E outro é a igreja que o pastor lapida você. Então, como a maçonaria corta o cobrador de dízimo do meio do caminho, as igrejas tendem a não gostar da maçonaria. Porque a ideia da maçonaria é que ela... você mesmo se autolapida, você fala com Deus e você evolui. E as igrejas querem te manter ignorando ignorante, pagando dízimo e calando a boca. Então sempre teve muito conflito nesse sentido. Sim. E eu quero deixar claro que não são todas as religiões. Por exemplo, eu conheço, tenho muitos amigos luteranos e anglicanos, e a religião, a estrutura filosófica dos caras é maravilhosa. Então eu fui numa missa anglicana aqui em São Paulo. Primeiro que o pastor não é emprego. Então a pessoa tem um emprego na vida dele. Sim. E ele se dedica para isso. Então todos os pastores, eles não vivem daquilo. Eles não recebem um centavo, é um trabalho voluntário. E aí você tem toda a congregação, a galera reza, faz toda a missa, depois pega-se o dízimo, as contribuições, e aí no final leva lá pra mesa, eles abrem, contam e anunciam pra todo mundo, olha, deu tanto. Sim. E isso fica fixado e é auditado a coisa.
Sim.
Então isso é uma igreja decente, entendeu? Isso é uma igreja que realmente dá um orgulho, dá uma igreja cristã. Sim. E tal, anglicana e luterana. É, essas não tem problema com a maçonaria. Agora, quais que tem problema com a maçonaria? Quanto mais picareta, mais problema tem. Então aí é fácil, cada leitura já pode imaginar o que, sim, que tiver, sim, na cabeça, mas basicamente é isso. Não,
e também a anglicana e luterana, elas estão às vezes até muito mais ligadas ainda à Igreja Católica. Ligada, que eu falo, ainda preserva muito do catolicismo nelas do que mesmo a gente for ver se ligar na TV de madrugada do que essas outras igrejas. Isso me deixou a dúvida de relacionada à Igreja Católica. Como é que tá a relação de vocês?
Então, até que o Papa se manifeste, os maçons, eles são excomungados.
Nossa.
Não existe uma bula papal de mil e treleléu que excomunga os maçons, e ela não foi revogada ainda. Então, em teoria, mas a gente já teve muito padre maçom, eu conheço alguns, então isso aí é meio que deixado de lado.
Sim, é uma treta antiga, deixa pra lá, né?
Mas esse é o motivo. E aí, principalmente evangélicos, esses mais dogmáticos, que começam a inventar aquelas merdas de, é do diabo, é do capiroto. Sim. E tal, olha lá.
Eu ia falar isso.
E existe um grande problema, que é um cara chamado Leo Taxil, que ele estava nos Estados Unidos, ele era patrocinado pela igreja, e aí ele publicou um livro chamado Segredos da Maçonaria, onde ele fudia tudo, ele inventava que tinha bode, tinha sacrifício, tinha as virgens, então ele falava um monte de merda naquilo. Só que como ele estava muito bem patrocinado, esse livro ficou tipo um best-seller. E aí ele criou todas essas maluquices que você vê na internet dos Illuminati, do bode, do não sei da onde e tal, esculhambando com a maçonaria. Então lembro depois os caras sistematicamente falarem, cara, esse cara não mentiu, ele tá pago, foi desmascarado, sempre vai ter um crente que vai voltar e falar, não, deve ser mentira.
É o que mais tem.
Tá falando.
Entra num comentário de YouTube, qualquer vídeo relacionado à maçonaria, ou até mesmo coisas da cultura pop em si, que a maçonaria é até comum ser meio que demonizada, né? Tem diversos, por exemplo, a gente teve aí o livro do cara do Código da Vinci, que a gente teve aí o Inferno, não era Inferno?
Inferno,
né, que meio que, não sei se transforma em vilões, não tem uma história dessa. Tem também, qual era a outra? Tinha um HQ, cara, eu tô esquecendo tudo, mas tem diversos filmes que
mas
falam
normalmente
mal.
É quem não conhece, aí o cara pega andando e inventa alguma coisa.
Mas
absurdo.
Também tem, é por causa muito também da mística, então como você não conhece, você pode dar tanto uma carga positiva como negativa.
Total, que é os Illuminati que eles mandam no mundo, e aí tal, e fala que Obama.
Então eu já pergunto, ó, você é a pessoa que eu conheço, que mais poderia me revelar a verdade aqui agora. Os Illuminati existem ou é tudo invenção na cabeça dos outros?
Cara, é tudo invenção. Ninguém tá no comando. Esse que é o problema. Tá tudo à deriva. Você tem um milhão de grupos e cada um quer matar o outro lá em cima. Não existe Illuminati. O que existem é empresas que querem se matar e querem dominar o mundo. Sim. Não tem essa galera? Tem, mas eles não se metem na maçonaria. Na verdade, eles normalmente são contra a maçonaria. Porque a maçonaria tá tentando buscar uma iluminação. Então, normalmente, esses grandes monopólios, cartéis, políticos e tal, eles são contra a maçonaria, inclusive.
Entendi. Mas assim, a gente tá falando aqui dos conceitos positivos, né? Mas existe alguma organização que um maçom não pode fazer parte? Alguma outra seita?
Na verdade, as únicas ordens que a gente não pode fazer parte são as maçonarias irregulares.
Uhum.
Então a gente pode entrar na Rosa Cruz, no Martinismo, Wicca, Umbanda, onde você quiser, satanismo até, se o cara quiser. Ele pode entrar numa igreja evangélica e tal, e depende da pessoa. Dentro da maçonaria não existe nenhuma restrição.
Com relação àquelas que a gente já tinha comentado.
Com relação relação a todas essas. Existem duas particulares que eu vou mencionar, que é a ordem Carbonária e a ordem de Memphis-Misraim, mas é porque elas são, por algum motivo, consideradas maçonaria, embora elas não sejam. Então, Carbonária é Carbonária, então eles são nossos primos. Então, a gente trabalha com pedra e eles trabalham com madeira. Porém, por alguma burocracia, isso aí eu não, honestamente, eu não vou saber te dizer porquê, mas eles são considerados maçonaria e, portanto, a gente não pode frequentar.
Sim.
É mais porque eles são mistos também, então é uma ordem que aceita homens e mulheres e tal, mas se não existisse essa consideração da maçonaria em relação a eles, a gente poderia frequentar. E o Memphis Misraim é a mesma coisa, eles são uma ordem que é mista também, baseado em magia egípcia, vai pra essa área do hermetismo. Tem muita raiz da Rosa Cruz nisso daí.
Entendi. É mais relacionado a isso que você tá falando dessa questão dos carbonários, né? Que você falou que a maçonaria é pedra, né? Porque no final das contas a origem é dos... Acho que pedreiro, não sei se seria...
Não, pedreiro, é o termo.
Pode ser, entendi. E esses carbonários, a gente tava conversando antes que eles eram os lenhadores,
eles,
né?
São os lenhadores, eles trabalham na floresta. Então eles têm lá machado, eles têm um outro simbolismo, eles vão trabalhar com alquimia da mesmíssima maneira que a gente, mas eles vão trabalhar com símbolos florestais.
Entendi.
Então eles não vão chamar loja porque... Eles não têm acampamento, mas eles vão chamar de venda, que era onde eles trabalham. Então só muda uma ou outra nomenclatura. A ritualista é muito parecida, mas eles trabalham com outro
tipo de alquimia. Você não se odeia, só não pode fazer
parte de jeito nenhum, não somos aliados. Eu tenho grandes amigos dentro da Carbonária e dentro da Memphis Misraim. Então, e a maioria da gente, tanto eles quanto a gente, fica até chateado de não poder fazer parte um do outro.
Bem, se isso que eu vou perguntar agora realmente fizesse parte de maçonaria, você não ia me responder de qualquer forma. Mas, perguntando assim, repuxando um pouquinho esse lance aí dos Illuminati. Tem muita coisa que o pessoal fala na internet relacionada a sociedades secretas, coisa que a maçonaria eu imagino que não seja, já que todo mundo
não
conhece.
Não é mais. A maçonaria é uma sociedade discreta.
Sim. Mas, por exemplo, a gente for ver lá, o pessoal fala das Skull and Bones, que o Bush era das Skull and Bones, e aí depois eu vi que o Aécio participa de alguma loja maçônica aqui no Brasil, eu escutei falar.
Ele deu uma palestra. Vez numa loja.
Então,
mas até aí a gente já teve praticamente todos os políticos dando palestra, e aí o que pegam era que essa campanha foi extremamente suja.
Sim.
E aí pegavam foto dele, aí espalhavam, então...
Sim.
Então, teve muita má fé nisso daí.
Com certeza,
ele não faz parte da maçonaria, nunca fez nada. Foi, se eu não me engano, em Minas até que ele deu uma palestra lá. E aí eles pegaram essas fotos. Sim. Da palestra dele e estouraram na internet.
E é muito engraçado porque eu tava vendo um vídeo exatamente disso um pouco antes de eu vir pra cá pra gente gravar. É exatamente, me chamou a atenção, né? O Aécio da maçonaria e tal. E era exatamente um desses vídeos meio crentaloides de: ah, olha só como o Aécio é do diabo.
Não, é uma merda.
E ele
é
da maçonaria.
Isso, eles pegam, que nem a coitada da Xuxa lá.
Sim.
Aquele maldito símbolo lá que é eu, você é algum troll pegou. Então o símbolo pra eu te amo em linguagem de sinais é os chifres. Então você pega um monte de artista que tá cantando e eles fazem esse sinal, tipo, eu amo vocês. E aí o filho da puta pega na frame que o cara tá com o chifre e fala que ele é do capeta. Então, cara, assim, seria engraçado se não enchesse muito o saco.
Sim. É uma campanha de desinformação.
É uma,
né,
campanha enorme de desinformação mesmo. Existe um site americano que chama Espada do Espírito, que tem aqui no Brasil, que é asqueroso. Então, sim, eles pegam uma desinformação, é mentira. O cara tem o conhecimento, ele distorce. Sim. De verdade pra fuder mesmo.
Aí você vê que não é ignorância,
não é ignorância, é filha da putice mesmo.
Entendi. Mas o que eu ia perguntar era o seguinte: a gente acabou evoluindo. Né? O que eu ia perguntar era
esse
se.
Esses Coembonos e esses outros.
Existe de alguma sociedade, seja maçonaria ou não, que você ouviu falar que existe, que eles tentam de alguma forma ter um controle sobre uma região, um país, mundo?
Não, nada disso daí. O que acontece muito. muito nos Estados Unidos é que existem as fraternidades de escolas. E aqui no Brasil tinha também, na São Francisco tinha uma ordem de estudos e tal, que basicamente eram os membros de lá das fraternidades. Vocês vão conhecer isso mais daqueles filmes dos nerds, que tem aquelas alfa, beta, gama,
sim,
que tem os frat boys, né? Quando você pega uma escola, sei lá, de classe ultra alta americana, e os caras montam uma dessas fraternidades, eles têm também os anéis. É tudo baseado na maçonaria, porque eles pegaram a estrutura e copiaram numa fraternidade.
Uhum.
Mas uma fraternidade não é maçonaria, nem tá ligado e não tem absolutamente nada a ver. Só que eles pegam, às vezes é uma caveira, os símbolos, né? Osso cruzado e dadadã. Às vezes pra assustar, às vezes de trollagem mesmo.
Sim.
Como é o caso da Escombros, ela não tem nenhuma ligação com maçonaria. Então ela é uma ordem de fraternidade dos caras que estudaram naquelas. Só que como os caras são, sei lá, ultra alto da sociedade, eles acabam quando eles se formam e vão trabalhar. 10 anos no futuro, os caras são senadores e etc. E aí os crentes piram.
Sim.
Mas eles não têm nenhuma ligação.
Entendi.
Nos Estados Unidos tem também uma maçonaria que chama Prince Hall, que chama de maçonaria dos negros. Que aí sempre tinha aquela. Ah, Obama era, não era e tal. Na verdade, ele não é.
Dos negros e.
É, foi formado no final da guerra, quando
sim,
teve a separação, porque lá nos Estados Unidos tudo é meio separado e tal.
Entendi.
E ela tem tratado de reconhecimento, tudo, mas ela era originalmente uma maçonaria para negros livres. Mas aí, e ainda tem essas tretas, aquelas coisas que você vê em filme americano.
Sim.
Então ela é uma outra potência, que a gente chama assim, mas hoje já tem os tratados de reconhecimento e tudo. Então às vezes dá também essa confusão, que fala, ah, fulano é maçom, blá, blá. Aí não, ele é da Prince Hall, que é também ligado à maçonaria.
Entendi.
E, se eu não me engano, é reconhecido pela Inglaterra.
Então é isso, acho que não tem muito mais o que falar. Gostaria de agradecer aqui ao Marcelo, mais uma vez participando. A gente gostou muito de ver o resultado do primeiro episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez ele ter aberto novamente essa linha de diálogo com a gente, fazer essa entrevista e tal. Gostaria que você deixasse a mensagem aos nossos ávidos ouvintes e também deixar a mensagem para aqueles que também querem se tornar um maçom.
Bom, a primeira mensagem é que na maçonaria, na verdade, ela tem muito de especial, porque existe o tal segredo maçônico, que na verdade é a grande fraternidade humana. É uma coisa que você só vai experimentar sendo maçom. Que é aquela coisa de você viajar e aí você chegar num lugar que você não tem a menor ideia, e aí o cara te recepciona no aeroporto, te hospeda na casa dele, pra você não precisar pagar um hotel, dedica o tempo dele pra sair pra passear com você, pra te mostrar a cidade. Então é esse clima de você ter literalmente um irmão, numa pessoa que você acabou de conhecer e você não sabe nada dela, e você acabou de encontrar, e existe uma fraternidade que eu não vi em nenhuma outra ordem. Então, na verdade, acho que esse é o grande segredo maçônico, essa irmandade. Porque, de resto, ela é uma ordem de estudos, de filosofia e de aperfeiçoamento. Não tem nada de secreto, maldito, com borda, isso é tudo merda inventada, justamente por quem quer atacar a instituição. E, se eu puder dar o último recado, se você receber spam, aviso, Facebook, banner e tal, pedindo pra você entrar na maçonaria, é picareta.
Sim. Se um perfil chamado S. Maçom te adicionar, você não aceita, tá, gente? Por favor. E também, eu gostaria também falar que, pedir também que você fale um pouco das suas redes também, e falar também que no nosso primeiro encontro a gente falou um pouco das aventuras de Lilith, que tava no Catarse, né, que tava pra estrear ainda a campanha do Catarse, e nesse episódio que a gente tá gravando agora, provavelmente vai ser um pouquinho mais tarde, vocês vão estar escutando isso, já se concluiu, e isso é muito legal ver esse processo assim, que eu vi a campanha acontecer. Gostaria de parabenizar pelo projeto assim, e falar também dos seus outros projetos, falar um pouquinho também das redes sociais, onde a gente encontra o Marcelo na internet.
Bom, o projeto da Lilith, na verdade, é um projeto que espero que continue o ano que vem, que ele surgiu quando eu fui comprar presente de aniversário pra minha filha, e aí eu vi que todos os brinquedos legais eram de menino, e os brinquedos de menina eram uma bosta, era tudo casinha, bonequinha lá, e aí eu falei, porra, é sacanagem. E aí a gente decidiu fazer um livro com as aventuras das heroínas femininas. Então a gente deve fazer pro ano que vem as aventuras da Yansan, da Oshun, da Athena, Kali, Isis e todas essas deusas que são meio que deixadas de lado. Então eu consegui, o traço da Lucy Fidelis é sensacional.
Muito bom, muito bacana.
É um traço infantil e a gente colocou um monte de coisa de hermetismo no meio. Então nesse livro da Lilith especificamente, ela desce até os 7 infernos, uns portais, vai derrotando os demônios. Então a gente vai falando das virtudes planetárias, dos defeitos e tal. E aí põe cor, planeta, então fica bonitinho até pro pai, pra mãe e pra criança, até pra menina também. E a gente conseguiu até, pelas metas, quem pegou agora pro Natal, você tá escutando postando isso antes do Natal, vai ganhar até uma estatuetinha de estanho pintada à mão.
Foi muito irado.
As metas que a gente conseguiu passar, então esse projeto foi muito bacana.
Se ainda tiver a campanha do Catarse, ou não, ou se tiver já na loja, a gente vai deixar o link aí pra vocês, se vocês se interessaram pra comprar. O Marcelo, a gente vai mandar pra mim.
E pro ano que vem, eu tô terminando um monstro de livro de Cabala Hermética.
Mas é um monstro.
Ele vai ficar uns 700 páginas, você deu uma olhada já. Ele tá todo colorido, é gigante, e provavelmente ele vai ter, tipo, tudo que você precisa pra estudar e aprender a Cabala Hermética passo a passo. Então vai do básico, então você vai estudando o que que são Yin Yang, o que que é quatro elementos, o que que é sete planetas, o que que é 10 esferas, o que que é 22 caminhos, e aí vai dando um monte de símbolo e coisa assim.
Quiser
facilitar.
Sim, quer assustar seus amigos crentes, leva ele pra casa e já coloca já na porta já.
Yeah.
Mas então, onde que a gente encontra suas redes sociais?
Se você digitar Deudeb...
Deudeb com dois B's.
Com dois B's. Mas o Google corrige. Você me acha. Teoria da Conspiração ou Deudeb e cai em todos os sites.
Beleza.
O site é o Teoria da Conspiração, é deudeb.com.br. Aí deve ter mais ou menos uns 2.500 posts de alquimia, rosacrucianismo, maçonaria, umbanda, voodoo, o que vocês imaginarem tem, espiritismo.
Sim.
Em tudo.
É um prato cheio pra quem gosta desses assuntos do oculto, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer novamente e vamos agora para a leitura de e-mails e comentários. E até o próximo programa. Chegamos aqui agora na hora do ouvinte, na hora da leitura de feedback, dos e-mails e comentários da galera do Mundo Freak. A gente vai ler aqui os comentários do nosso episódio passado, 29, Livros Estranhos, parte 2. E nossa, estou impressionado, já alcançamos o episódio 30. Olha só como as coisas vão rápido. Então, antes de mais nada, gostaria de dar alguns avisinhos rápidos, contatos e e-mails. Você consegue tudo no nosso site. A gente tem ali a nossa página de contato no www.mundofreak.com.br. Assina o nosso formuláriozinho e também as nossas redes sociais estão todas lá. Também se você quiser deixar um contato no post. Se for interessante o suficiente, a gente lê aqui. Se não, nós vamos ignorá-lo. Não, mentira. A gente lê todos os e-mails. Só a diferença é que talvez aí alguns a gente acaba não lendo no ar, né? Outros recadinhos rápidos. As camisas estão chegando. Eu liberei as camisas, as estampas, né? Elas ainda não estão à venda, mas as estampas estão aí para deleito de vocês. Então, antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los que vocês estão com muita sede ao pote. Fiquem mais ainda, porque a quantidade será pouca, porque é um investimento inicial pequeno, né? Então, aproveita. Então, no momento que vocês souberem que estão à venda, ou correr lá, se você está seguindo nossas redes sociais, ou está escutando o podcast, souber que elas estão à venda, no nosso projetinho novo aí, que a gente está abrindo aí, em parceria com o site. Então, vocês sejam rápidos, senão vai acabar. E beleza, isso acabou, o que eu faço na minha vida? Eu vou cortar meus pulsos? Não. Ainda tem sempre a segunda opção, você pode vender sua alma pro Satanás, só beijando o cu do bode. Mas, também tem a opção de você esperar um pouco e que o investimento vai ter um retorno e a gente vai retorná-lo a mais investimentos. Olha só que coisa chata. Não poder usufruir do dinheiro quando ele entra no meu bolso. Não, ele volta pra vocês porque mais camisas estão a caminho. Então é isso, galera. Compre o mais rápido possível. Se não conseguirem, paciência. Em breve teremos mais. A gente precisa de todo o apoio de vocês. Então eu acho que eu vou fazer até mais curta a leitura de recados aí. Pré-venda Monstros, em que eu tô participando de uma antologia pela editora Buriti. O meu conto foi selecionado, está nele. Você vai encontrar a imagem, né, que você vai clicar nela e você vai comprá-la na pré-venda no post. E é isso, vamos logo para a leitura de meus comentários. Estou aqui com o Gal.
Opa, salve, salve, galera. Estamos aqui de novo.
Olha aí. E nosso ouvinte querido, Marcos Keller, novamente.
E aí, galera. Salve, salve. Bora.
É isso aí. Então vamos ler aqui os e-mails e comentários.
Primeiro comentário, Paulo Gomes. Sobre a influência de livros em pessoas, posso citar meu bisavô, que trabalhava como caixeiro viajante. Em uma dessas viagens encontrou um livro estranho, e que depois de um tempo ele começou a ficar agressivo e adoeceu. Meu avô, percebendo que a mudança se deu depois que meu bisavô adquiriu o livro, o enterrou no meio do mato, né? Ele morava no Paraná, segundo ele, na área rural, em uma fazenda afastada de tudo, e logo meu bisavô se curou da doença que fora acometido e voltou a ser um pai amoroso, caridoso e carinhoso e tudo certo. Porém, olha aí, não se sabe como, mas ele acabou achando novamente o livro, o mesmo livro, tanto que estava sujo de terra. E depois de um mês ele veio a falecer de uma doença que ninguém sabe o que era. E o livro, o meu avô acabou queimando-o e nunca quis abrir para ler com medo do que estava escrito ali. Só vi algumas poucas palavras quando meu bisavô trouxe o livro para casa e meu avô, pensando se tratar da Bíblia, tentou ler, mas logo vendo que não era, largou de lado, principalmente porque meu bisavô tirou da mão dele. Porém, até hoje temos problemas quanto à sensibilidade espiritual. Loucuras e fatos estranhos são recorrentes com membros da nossa família, como ver uma sombra negra com olhos vermelhos e como fogo te olhando. Já conversei com vários primos e todos descreveram a mesma sombra que vi, então não duvidei que um simples livro possa ser algo mais sombrio. Então, Paulo, essa história é muito interessante. O que vocês acharam dela?
Pesado isso aí, hein? Bem, bem pesado. Parece um, sei lá, uma família amaldiçoada, alguma coisa assim, gente. Olha, complicado esse rolê aí.
Cara, e rolou meio aquela questão de enterrou o livro, de repente Beelzebub traz de volta de alguma maneira. Cara, isso é foda, hein?
E vou te falar uma coisa, esse trampo de caixeiro viajante deve ter cada história também, viu?
Cara, deve ser mesmo. E provavelmente, como ele tava me falando assim, a época do seu avô e bisavô, né? Época das grandes fazendas, né? Assim como o meu aqui no Rio de Janeiro, você tem muito dessas histórias meio estranhas, né? E é interessante saber que se não tivesse esse elemento de que o livro voltou às suas mãos de uma maneira completamente esquisita e estranha, eu poderia falar, beleza, adoecer é uma coincidência, né? Naquela época, nego morria de qualquer coisa, né? É. Não tinha o Dr. House lá pra ajudar a todos, né? Então...
Falar que não era lúpus.
É, pois é. Poderia ser um lúpus do mal, olha aí.
Sabe o que você me lembrou também, essa historinha? Porque aqueles livros amaldiçoados, no estilo do... Bruxo São Cipriano, né? Dizem que você tem que mantê-lo fora de casa e provavelmente enterrado. Será que a força da terra suga a maleficência que está nos livros? Essa historinha, ela é comum, né? Você enterrar os livros que são amaldiçoados, objetos amaldiçoados, pra tentar impedir o mal feito dele na sua vida.
Ou impedir que seja que você seja queimado na fogueira também serve. O Paulo Gomes adiciona aqui com mais um comentário, rapidamente. Só mais uma coisa. Em várias crenças há um contexto em comum. A palavra tem poder. Pode ser escrita ou falada. A palavra tem poder de trazer o bem ou o mal, abençoar ou amaldiçoar. Tudo que sai da boca ou vai para o papel sai de seu coração. Uma simples frase pode ter um efeito devastador. E o conceito de maldição mais simples é aquela que faz a pessoa acreditar. Então, quando alguém chama o filho de burro, que ele nunca vai ser nada na vida, ou pior, ele simplesmente está amaldiçoando aquela criança. Este é o aspecto mais simples de maldição, ou aspecto mais complicado. É a que são lançadas sem o poder da palavra direta, ou melhor dizendo, por rituais. Mas a palavra e a escrita estão sempre presentes em tais rituais. Olha, não sei se eu concordo, eu acho que é uma posição interessante, né? Independente se houver aí essa questão da palavra é algo muito comum, né? Quando, por exemplo, a criança brinca que vai sofrer um acidente, alguma coisa assim, a mãe já fala, não fala isso, menino! Ou alguma coisa assim.
Baixa na madeira.
É, pois é, né? Tem muito disso, mas a gente tem que também considerar a questão psicológica dentro da coisa, né? No momento que a pessoa sofre um trauma, né? De um pai ou uma mãe que está abusando moralmente da criança, né? Isso também pode ter consequências a longo prazo, né? Então, assim, é bom remediar sempre, né? É bom não chamar seu filho de burro, né? Mas eu não sei, cara. Às vezes, nesse aspecto muito sobrenatural de se você falar alguma coisa, atrai, acaba sendo muito aquele livro O Segredo, sabe? Tipo, e o fato de você pensar em mulheres nuas não faz com que elas apareçam ao seu lado. E eu já tentei bastante, então... I'm sorry, guys. Não sei.
Eu achei aqui que o Paulo, ele levou bem pro extremo esse negócio da palavra, né? A gente sabe que até as tradições cristãs mesmo têm essa história, né? De que o princípio era o verbo, e o verbo criou tudo e tal. E mesmo as traduções hindus têm essa coisa da sílaba fundamental, né? A ligação com o mantra, com a palavra. Mas eu acho que se a gente relativizar muito assim, você não conversa com ninguém nunca, né?
Não, não só isso. Eu acho que também tem um aspecto simbólico, né? Da palavra ter o poder. Porque de que forma o ser humano, tal qual entidade consciente pode exteriorizar o que ele deseja, o que ele quer, né? Se não falando, né? É talvez a forma mais fácil e rápida quando a gente teve aí as primeiras pessoas falantes no mundo, deixamos de ser macacos. Eu não sei, eu acho que pode ser também um aspecto até mais um pouco mais primordial desse lance, né? Não sei se necessariamente... Não é só porque está constando, como não é porque todas as mitologias retratam algo parecido que seja necessariamente uma prova de que seja verdade, né? Pode ser simplesmente a forma como a nossa sociedade, nosso conceito de entender o mundo e a nós mesmos possa ser parecido em qualquer lugar do mundo também. Então, também isso é válido.
Afinal, somos humanos, né? A mesma espécie.
É, exatamente. Bem, vamos lá. É, Gal, leia aí o do Leandro Silva Camargo.
Leandro Silva Camargo. Olá, estou aqui novamente. Gostei muito do cast e ficou muito bom mesmo. Só não concordo na parte que vocês dizem que o manuscrito não seja algo que contenha algum valor, em que se tivesse já teriam descoberto seu conteúdo. As cartas do Zodíaco estão aí até hoje, contendo o nome do próprio assassino. Isso aí eu acho que é um grande valor. E nem por isso foram decifradas, permanecendo até hoje um mistério.
É verdade, é um ponto.
É um ponto.
Mas é uma analogia... falha nela mesmo, né? Porque são duas coisas completamente diferentes, eu acho.
Pô, época diferente, contexto diferente.
É, né? Exato.
Eu acho que o melhor comentário sobre isso é o do Renato Florença embaixo, que ele fala, e lá vamos nós.
Exato.
Leita... Ele resume a minha percepção.
É, com certeza. Leia também do Robson Lima.
Olá, pessoal do Mundo Freak. Eu conheci o cast de vocês através dos meus amigos, Stuart e Carol. Abraço, Stuart e Carol. Muito bom. Continuem divulgando. Que me indicaram várias vezes, até que resolvi ouvir e gostei bastante. Tô escutando os novos e os antigos também, e tenho gostado bastante. Parabéns pelo ótimo trabalho. Sobre este episódio em específico, gostei muito. Sempre achei interessante o manuscrito de Voynich, e acho sim que pode ser um livro que de fato contenha informações que façam sentido, e não apenas uma grande pegadinha do malandro. E aí é, apesar de que, não descarto totalmente também essa possibilidade. A gente nunca deve descartar possibilidades. Meus parabéns, Robson. Também não acredito que se trate de uma língua desconhecida. Acredito mais na possibilidade de ser um tipo de código, mesmo que muita gente gabaritada na área de criptografia não tenha conseguido quebrá-lo. No mais, é isso. E minha singela contribuição. Abraço. E PS, pra quem quiser, pode baixar uma fonte inspirada nos caracteres do manuscrito. Aí tem uns linkzinhos legais. Inclusive um documentário a respeito do manuscrito Voynich.
Olha aí.
Poxa, eu agradeço o Robson porque ele já apareceu, né? Falou que é novo e já aparece dando conteúdo, né? Já aparece participando, oferecendo
coisa. Exato. Curva. Bacana.
Assim, já chegou. Bem, a voadora.
Tem que chegar comprando as camisas. É. Próximo comentário. Emanuel Gomes da Silva. Tacando dinheiro na tela e nada na minha camisa. Emanuel, em breve você tacará dinheiro pra gente e voltará para você. Ele fala aqui sobre o podcast, o primeiro livro, acho que não pode ser um monge ocioso, mas uma espécie de tentativa de código secreto. Talvez algum grupo naquela região estivesse tentando passar uma mensagem uns para os outros e o livro fosse um guia ilustrado ou livro didático sobre suas práticas. Como foi dito pelo Andrei, não existe um porquê de se criar um livro para nada. Quanto ao segundo livro, um monge maluco que resolveu separar as partes que ele mais gostava da Bíblia com um desenho que provavelmente foi mal interpretado. Pois é, cara. É, boa, interessante teoria, mas...
Teorias.
Teoria tem de monte.
Especularemos-nos. Vamos lá, vamos pro próximo. É, Gaulei do Stuart.
Comentário do Stuart. Gostei também, mas sinceramente o Adriano garoteou aí em muitos momentos, porque ficou com a impressão de, vou negar porque meu papel é negar e pronto, não importa os argumentos. Aí eu já não sei. Eu também não sei o que é, não sei como foram feitos e provavelmente tenha sido só algum maluco com tempo ocioso. Mas como disse o Rafael, se eu acreditasse no mais fácil, não estaria aqui no Mundo Freak. Isso eu também concordo plenamente. O ponto que o Adriano usou de, ele misturou as plantas no girassol com não sei o que, isso todo mundo conhece, não é estranho, ou algo assim. Ou, isso é normal, isso é uma banheira com água. Mas isso porque nós temos muito conhecimento acumulado de muitas coisas. Isso é natural. O que para nós é óbvio, nessa época, talvez não pudesse ser. E vice-versa também, por que não? Foi engraçado ver que o Amaro comentou justamente a mesma coisa que eu. Eu não sugeri que fosse igual a mitografias, apenas que não fosse igual aos outros. Mas aí, quem garoteou fui eu. Vocês nunca fariam um igual a ninguém. Eu também concordo com o Stuart desse lance do que, ah, o cara foi só um cara maluco que escreveu um monte de coisa, assim, é, não sei o que. Eu acho que não, cara, eu acho que não. Porra, o cara devia estar ou muito maluco ou muito ansioso pra, tipo, escrever 200 páginas de besteira, saca? E uma besteira tão bem desenvolvida.
E também tinha que ter considerado as posses, né? Porque um livro não é barato, tinta não é barato, papel, papiro, não é barato, nada disso, né?
Não, é custoso, né? E é aquilo, né? Um monge ocioso fazendo... É, não é assim, não é qualquer... Cada um faz qualquer merda dentro de um mosteiro, né? Ah, vou copiar aqui essa cópia do Harry Potter. Não, não funciona assim.
Tanto é que até quanto a cópias mesmo, existia um processo de raspagem, às vezes, de páginas antigas, de livros que não eram muito utilizados ou tinham muitas cópias, pra ser reaproveitado. Aí aparece o maluco que escreve um monte de coisa nada a ver. É meio suspeito, né?
Sim, olha aí.
Meio suspeito.
Não é bem por aí.
Com certeza, com certeza. Marcos, leia aí do Padu.
Ótimo programa pra introduzir os casos. Dei uma pesquisada e achei bastante coisa interessante. Alguns entusiastas creem que a origem do manuscrito é alien. Claro, por que não? Já que os vegetais retratados são completamente desconhecidos. E existem formações que se encaixam perfeitamente com a forma da Via Láctea. Lembrando que falamos de algo datado da Idade Média. Porém, sua origem parece ser mais terrena. Encontrei algumas evidências. Dois pontos. E lá vamos nós. A primeira delas é que existe um outro livro na mesma linha do manuscrito Voynich, com uma linguagem totalmente diferente e é indecifrável, chamado de Codex Serafinianus, com todos os PHs possíveis na palavra Serafinianus. A diferença é que o autor desta outra obra é conhecido, e o livro foi todo feito puramente usando a imaginação humana. Isso torna o manuscrito um tanto quanto interessante. Pesquisando um pouco mais, vi que um botânico americano chamado Arthur Tucker encontrou evidências de que a escrita corresponde a uma antiga língua asteca, bastante desconhecida. O livro se assemelha a registros de botânica encontrada na região do México, uma teoria que também tem ganhado adeptos. É de que o manuscrito fora escrito por Leonardo da Vinci. Claro, por que não? Quando jovem, pois foram encontradas várias similaridades com a sua assinatura e letra. Eu gostaria muito de ver essas evidências, porque é muito interessante a ideia, né? E, pô, o Da Vinci também fez tudo, né? O cara construiu arma pra assassino na Renascença, o cara fez o tanto sudário, o cara fez o manuscrito Voynich. Daqui a pouco descobre algum helicóptero, já fez também. O Da Vinci é foda.
O Da Vinci é tipo o ninja supremo do mundo, assim, o cara fez tudo.
Eu vou virar o lixo dele, que eu acho.
Olha aí, cara, eu me lembro daquele episódio dos Simpsons em que o Homer descobre aquela segunda função de uma cadeira de um inventor famoso, não lembro agora qual era o inventor, e ninguém tinha percebido a segunda função daquela cadeira, aí ele cria, aí eu não lembro exatamente como é que era o episódio, mas me lembrou isso, essa história, é muito, muito interessante. Vamos lá, Tommy Lee Roller. Como sempre, ele aqui. Episódio maneiro. Sobre o manuscrito de Voynich, vou concordar com a teoria da loucura. O livro me lembra muito, guardado as devidas proporções, o trabalho de Arthur Bispo do Rosário, um borracheiro que foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Nossa, bom nome de uma banda. Que desenvolveu uma série de obras, na sua maioria bordados, alguns com desenhos, outros com dizeres. No caso de Voynich, os caracteres podem ser representações que fariam sentido para quem desenvolveu, não necessariamente uma forma de comunicação com outra pessoa, mas a forma como a pessoa encontrou de transcrever escrever as vozes, esquizofrenia. Olha, pode ser interessante essa teoria, hein? A gente acabou não levantando ela, né?
Eu gostei muito dela também, só que tem uma coisinha aqui só pra gente traçar um paralelo. As obras do Bispo do Rosário, elas não têm uma ordem cadenciada tão correta quanto Voynich. Voynich, ele tem uma formatação de texto, né?
Sim.
Então eu acho que essa formatação de texto, essa colocação, entre aspas, correta de imagens em determinados momentos, ela não bate com a teoria da esquizofrenia. O Bispo do Rosário, ele só cuspia pra fora a genialidade que a esquizofrenia acabou dando pra ele, né? Então, eu acho que isso é um contraponto nessa ideia do Tommy Lee Roller. Mas é muito bom o ponto dele.
Com certeza, com certeza. Vamos partir agora para os e-mails.
Vamos lá. E-mail do Valdo. O maior erro que existe no ser humano, eu creio que seja questão de separar o sobrenatural da ciência. Creio que são o mesmo e só muda a percepção das coisas. Pois, na verdade, o que existe e acontecem são as coisas que já conhecemos e as outras que não conhecemos e que um dia chegaremos a explicar e compreender. Antigamente, uma pessoa que riscava um fósforo seria visto como um feiticeiro ou um mago. Os mistérios são ciências que não foram compreendidos, que muitos chamam de magia ou sobrenatural, uma ciência que ainda não alcançamos. Eu também sou um pouco adepto desse lance de ciência e magia, que a gente separa eles. Na verdade, ciência e magia pode ser uma coisa só. É até abordado em alguns livros, alguns filmes, etc. Que eu me lembre agora, o filme mais recente que eu que eu vi há pouco tempo, que relaciona dessa maneira, é o próprio filme do Thor, que é a tecnologia do povo de Asgard, ele é uma ciência mágica.
É a máxima do Arthur C. Clarke, né, que com uma ciência altamente desenvolvida é indistinguível de magia, né?
Exato.
Então, é legal, é um ponto. E me lembra muito também esse ponto de vista da galera dos ocultistas atuais ou medievais, né, que tem esse princípio de que eles estão fazendo não é tanto magia, é uma ciência não descoberta, né, que eles estão trilhando esse caminho.
Sim, e eu acho que faz mais sentido, né?
Eu gostei muito.
Sim, é que eu acho que existem as regras, né? Talvez nós não conhecemos todas, mas eu não acho que o ser humano é capaz de quebrar regras. Eu acho que existem ainda não descobertas. É a mesma opinião que exatamente como o Marcos está falando, que o Marcelo Del Debbio apresentou na nossa entrevista. Foi bem interessante, bem interessante.
Vamos lá, e-mail do Bruno Klisman. Olá, pessoal do Mundo Freak. Meu nome é Bruno Klisman. E apesar de escutar alguns podcasts há quase 2 anos, este é o meu primeiro e-mail para um podcast que envio. Muito obrigado, Bruno. Envie mais. Prestigio muito o trabalho de vocês e não perco um episódio. Estou aqui para dizer que eu apoio as camisas e irei tentar comprar pelo menos umas três para cada familiar, por favor.
Olha aí, por favor.
E que também eu apoio uma edição muito mais assustadora. Infelizmente, eu não tenho nenhuma história boa para o que aconteceu comigo. Só alguma sobre OVNIs e nada demais. Simples, OVNIs são coisas bem simples mesmo.
É, tipo aquela coisa, né, que você vira pra janela e tem 5 ET te olhando, né? Essas coisas assim.
Normal. Todo dia.
Mesmo assim, toda história é válida. Manda.
Por favor. E compre camisa pros aliens também, se eles são.
Cara, o Marcos quer ser contratado, olha aí.
Sobre o episódio. Eu vou mandar o currículo. Sobre o episódio, eu não conhecia nenhum dos livros citados nesse episódio. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre o fato de pessoas não gastarem tempo criando idiomas sem um fim comercial. É um pouco duvidoso. Eis o porquê. Eu comecei a estudar japonês há uns 5 anos atrás. Estudei durante uns 3 anos. Em uma escola de idiomas. Nesse meio tempo, eu conheci o meu professor, que deu uma aula na minha turma por uns 2 anos. Esse meu ex-professor, que já virou ex-professor de japonês, é poliglota. Até onde eu sei, ele fala os seguintes idiomas: português, inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, coreano, esperanto, polonês e alguns conhecimentos de mandarim, árabe e russo. Como ele agora mora na Polônia e eu converso poucas vezes com ele pela internet, eu não sei se ele já sabe mais idiomas. Até aí tudo bem. Só que, além desses idiomas conhecidos, ele também criou o seu próprio, que se chama Iulami. Acho que é assim que escreve. E além do mais, para o Iulami, ele criou um próprio alfabeto com influência do árabe e acho que coreano. Isso mostra que sim, existem várias pessoas que criam idiomas just for fun. E olha que ele nem tinha tanto tempo livre, já que ele trabalhava dando aula e estudando outros idiomas. E ele é fluente no Iulami, afinal ele, né, criou. Consegue falar praticamente tudo com sua língua criada. Espero ter ajudado. E até mais. Eu acredito realmente, Bruno Klisman, que deve existir mais uns 4, cara, igual teu professor no mundo.
Sim. Inclusive Tolkien, né? Tolkien foi um desses malucos, né?
Foi, que criou um mundo pra suportar a língua dele, né, na verdade.
É que assim, pelos nossos argumentos, a gente não duvida que esse tipo de coisa acontece, né? A questão não é essa. O questionamento é que esse tipo de coisa acontecer na época em que aconteceu.
E o principal, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque tem, sim, que ser um cara igual esse, maluco, tem que ser um cara com dinheiro pra gastar, tem que ser um cara com estudo avançadíssimo, porque também eu acho que não tinha muitas escolas de idioma na Europa medieval. São muitos acasos, eu acho, pra tornar uma coisa corriqueira.
Sim, eram muitos adventos, né? O cara teria que trabalhar, pelo menos trabalhar em um mosteiro, né? Que foi o que a gente citou, né? Ou pelo menos ter um conhecimento muito foda. E a gente sabe que naquela época, todo mundo que tinha conhecimento muito foda, tava na igreja. Porque ou era isso, ou a pessoa estava sendo queimada, né? Ou poderia rolar algo que a gente nunca vai saber, não sei. Mas a gente tenta formar e ligar os pontos e formar um desenho, só que são poucos pontos, né? E a pareidolia não funciona, então o resto é só especular.
Peraí, então chegamos à conclusão de que o cara que escreveu o manuscrito de Voynich, o cara era como se fosse um Bruce Wayne ou um Tony Stark da era medieval.
É.
O cara era genial, o cara tinha dinheiro, o cara era poliglota, então...
Ou o cara era Leonardo da Vinci, pronto.
Ou o cara era Leonardo da Vinci, pronto, acabou, resolvido.
Ou ele era o Tolkien, né?
E o Tolkien é um time traveler.
Olha aí. Que bom que você não falou Time Lord, senão eu ia te xingar agora. Não, brincadeira.
Confesso que eu esperei o Time Lord também.
Olha aí, brincadeira, Ruvens. Eu amo vocês. Não amo o Doctor Who, só vocês. Vou ler aqui o e-mail do Gabriel Almeida, que o assunto é Revolta de um Caipira. Eu li isso, eu falei. Vamos lá. E ele diz o seguinte no corpo da mensagem: eu não sei se vocês conhecem pessoas que moram no interior, ou mesmo cidades pequenas, mas essas cidades evoluíram desde os anos 50. Já temos internet. Não vivemos dentro da igreja, nem dormimos às 8 horas por medo da mula sem cabeça. Eu entendo que vocês usam isso como estereótipo, mas vocês exageram. Pelo que eu percebo, pessoas mais velhas são mais supersticiosas dependente da região onde mora. Então tá, Gabriel, vamos lá. Admito que talvez a gente possa ter falado com uma certa leviandade, candidato, mas a gente não tratou de maneira ofensiva, e a gente não fala que não existam pessoas fora dessa caixinha da cabeça de pessoas do interior, mas você negar que só exista esse tipo de coisa é aquela exceção que comprova a regra. Você mandar esse e-mail é uma exceção que comprova a regra, porque assim, a ira, ela vem do interior. Eu vou pra lá de vez em quando, e outras pessoas existem do interior que eu conheço, então a gente sabe como funciona a cabeça das pessoas. É óbvio que não necessariamente vai acreditar em mula sem cabeça ou algo nesse sentido, né? Mas são pessoas um pouco mais supersticiosas, são pessoas um pouco mais crentes a seja lá o que elas acreditem, né? Que ainda estão presas um pouco nesse status quo de algumas décadas atrás, e a gente não tá falando isso de uma maneira a inferiorizá-las com relação a gente da cidade grande, não é isso. A gente já tá tentando criar um contexto que seja pra explicar os nossos próprios argumentos. É claro que a gente não vai ser tolo ou preconceituoso a ponto de acreditar que, né, todos são iguais, né, todo é aquele Zé, o Zé caipira que vai pescar com um chapéu de palha, não é isso. E se a gente deixou, a gente pede desculpas, mas eu acredito fielmente que a gente não teve essa conotação. E lembrar a todos que toda crítica é válida, né? Claro que se a gente considerar a crítica válida, aí já é outra história, né? Mas ela é sim válida, e espero que as dúvidas estejam sanadas. E qualquer pessoa que esteja tenha mais dúvidas, acho que a gente passou um pouco do ponto em qualquer assunto, manda um e-mail, mande um contato, que a gente veja. E é isso.
Eu acho que seria legal falar também que, apesar da gente tomar um cuidado pra se policiar, né, pra não trabalhar pra ofender ninguém, qualquer pessoa que trabalha se expondo desse jeito, tá sujeita a isso. E acho que o correto é a gente pedir também daqueles que curtem o programa, que assistem, que tentem compreender esse lado e realmente pautem as suas críticas numa coisa válida. Não simplesmente o ódio, simplesmente o jogar na cara, porque senão você não tá sendo melhor do que você achou que a gente foi com você.
E o que você falou é uma grande verdade, né? Esse lance de você expor suas opiniões na internet. É claro que não vamos dizer assim, a gente vive numa sociedade de liberdade de expressão, e quando eu falo isso eu não tô querendo justificar qualquer atrocidade que um babaca vá falar pela internet, não é isso, mas a gente acredita que nós não somos a pessoa que faz esse papel do babaca que fala qualquer coisa na internet e algo nesse sentido, né? A gente sempre tenta dar, vamos dizer assim, dar a posição de todo mundo. Isso é muito importante pra gente. Mas é aquilo, né? Isso também abre precedente pra qualquer pessoa que seja um pouco mais sensível com relação à opinião alheia, vai discordar, inclusive vai criticar certas posições. Mas assim, e não tem como a gente evitar, né? A gente tá... Quando a gente coloca esse arquivo, a gente upa no servidor, os nossos números provam de que não são poucas as pessoas que escutam e que possam ter criações diferentes, opiniões diferentes, né? Formas de enxergar a vida e forma em como crer no que quiser diferente, até porque a gente fala diversas vezes em assuntos bem delicados. Então, realmente, é uma questão delicada. Então, assim, a gente pede que se acontecer de alguma forma você se incomodar, né, manda um e-mail pra gente que a gente resolve, cara. Não tem essa, assim.
A gente resolve no braço.
Aqui é assim, rapaz, aqui é assim. Que é tudo na porrada e na magia negra. É assim que funciona.
E sabe de uma coisinha, André, assim, só pra não tomar muito tempo? Curioso que foi justamente no programa onde você, em algum momento, falou também, acho que com a participação do outro brother lá, você falou que no Mundo Freak não queremos ofender ninguém, e se alguém for rude nas palavras, né, ou for uma pessoa que quer diminuir ou ofender o próximo, não tem vez. Isso tá falado no programa anterior, né?
Sim.
Teve um momento em que isso foi dito. Então, eu achei meio fora de contexto o comentário do cara aí, mas obrigado, né? Nós agradecemos.
Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. Vamos lá. Gal, quer falar alguma coisa? Quer completar?
Não, cara, eu só acordo com isso mesmo, que quando você tá... Como a gente trabalha com esse lance de expor a nossa opinião para o mundo, para a internet, a gente sempre tá suscetível a esse tipo de comentário, ou esse tipo de deslize. Às vezes a gente falou alguma coisa sem perceber, ou passou despercebido, ou foi só uma piadinha que foi mal interpretada. Então, caso a gente faça isso, fique ciente de que não é a nossa intenção. Nossa intenção não é ofender ninguém ou soar de maneira pejorativa com qualquer tipo de expressão de ideia ou qualquer coisa que a gente faça.
Com certeza, com certeza. Então é isso, próximo e-mail, vou deixar aí Gaulê aí pra gente.
E-mail do Anderson Marcel Scaranaro. Como sempre atrasado, mas essa história é no mínimo interessante. Quando morava em Mato Grosso do Sul, minha mãe ouviu uma história de um homem que virava lobisomem em plena Quinta-feira Santa. Como bons céticos, resolvemos ver se era verdade. Cruzamos uma região de olarias abandonadas no meio do mato, próximo da meia-noite, para ver se o senhor, já com uns 70 anos, ia virar o lobisomem. Fomos muito bem tratados pela mulher, que achou que era uma mera visita, quase meia-noite. Quando de repente surge uma bola de fogo que sai do mato, e a mulher reza numa língua estranha e ela some. Ficamos com medo de ver se ele realmente ia virar lobisomem e voltamos pra casa depois disso. Muitas coisas estranhas aconteceram depois dessa época. Caraca, cara, isso foi muito bizarro.
Que história é essa, gente?
Isso foi muito bizarro.
Caraca, gente... Pelo amor de Deus, cara. Vocês têm que maneirar na cachaça aí.
Gente. Eu vou pra ver se o cara vira um lobisomem e tô de cara com a bola de fogo, com a velha rezadeira. Meu Deus.
E que desaparece, né? Quer dizer... e não falou o contexto em que ela desapareceu. Ela poderia ter saído correndo e desapareceu. Ou poderia ter teletransportado. A gente nunca vai saber.
Meu Deus, cara.
Anderson, por favor, mande a história completa, pelo amor de Deus.
Você continua cético depois disso, Anderson?
Cara, mas assim, tem sempre a opção do fogo fato, né? E se a mulher saiu correndo, forçar um pouquinho a barra, não tem nada sobrenatural, como diria o Léo, né? Mas é uma história impressionante, né?
Sempre pode ser o Leonardo da Vinci e os aliens.
Sim, com certeza.
Pois é, porque é o tipo de coisa que acontece com todo mundo, né? Vou procurar um lobisomem e acho uma bola de fogo. Poxa, que chato.
Pois é, né? Que droga. Marcos, leia o último e-mail pra gente.
Cassiano Alisson. Olá, mundo freak. Olá. Me chamo Cassiano, tenho 21 anos e moro aqui em Fortaleza, Ceará. Trabalho de ilustrador e, através de um colega de trabalho, os descobri. Agora, passo o dia inteiro escutando os podcasts de vocês, que, por sinal, é excelente. É tudo que eu esperava encontrar em um podcast. Você não viu como nós somos bonitos ainda. Sou fã do podcast Confidencial, pois adoro assuntos sobrenaturais, ou naturais, mas ainda não comprovados pela ciência. Não sei, mas vou dizer o porquê e talvez isso interesse vocês. Vou tentar não me estender na minha história. Eu sou o que se chama de médium ou sensitivo. Desde muito pequeno, eu demonstrei ter isso. Especificamente aos meus 5 anos de idade, quando passei a falar com uma tia já falecida.
Gente...
É, tá foda os e-mails hoje, cara.
Começou bem já.
Minha mãe achou normal. Normal conversar com a tia.
Ah, beleza, né, gente? Né? Não há.
Normal, tia, com a tia morreu há 3 anos, tá conversando, hein? Tá tudo bem.
É. Minha mãe achou normal por um tempo, até coisas estranhas acontecerem. Mais estranhas. Fui levado a psicólogos e coisas do tipo. Mas nada era explicado. Com o passar do tempo, até que minha mãe, que é católica, mas de mente muito aberta, notou que era algo a mais e passou a acreditar em mim, assim como o resto da família. Cara, uma família que apoia numa situação dessa, de ouro, hein, velho? Parabéns.
É, com certeza, cara, com certeza.
Palmas, palmas.
Hoje, convivo com isso de forma muito natural e, com toda certeza, transformou minha vida para melhor, quando aceitei isso como um dom. Hoje, eu vejo, escuto, sinto presença, sei sobre sentimentos de pessoas que ficam próximas de mim, tipo em fila de banco, esse tipo. E já conversei, já que apenas o espírito falava e eu apenas escutava. E tenho algumas premonições. Capacidade de ser incorporado ou baixar o santo, como se diz no candomblé e umbanda, eu passei a frequentar os terreiros, mas não me batizei na religião. Prefiro manter sempre a mente aberta e aprender sobre tudo o que for possível. Adoro ler, pesquisar, escutar e, acima de tudo, aprender. Adoraria que vocês fizessem um podcast sobre mediunidade e suas variações. Não tenho o que dizer dos podcasts, senão perfeitos, e ainda em letras garrafais e amigáveis. Vocês são ótimos, e continuem assim. Um grande abraço a todos vocês, e parabéns pelo excelente trabalho novamente. Cara, o Mundo Freak tá montando uma base de fãs que são mutantes.
olha aí.
Daqui a pouco a gente vai fundar a Escola Mundo Freak para crianças especiais.
É. Inclusive eu vou raspar a cabeça e vou ficar na cadeira de rodas. É. Mas, gente, Cassiano, é muito, cara, sensacional. Inclusive, eu deixo aí o convite, se você quiser participar desse episódio de mediunidade, fica aí o convite, manda e-mail pra gente, que a gente vê aí, vê a forma de você, porque eu acho que é aquilo, né, você escuta podcast, então quer dizer que você conseguiria gravar com a gente gente numa boa, não vai ter nenhum problema de equipamento, sabe? Entende um pouco de tecnologia pra ajudar um pouquinho a gente, então vai conseguir gravar tranquilamente e tem todas as experiências pra passar pra gente. Tem, inclusive, mente aberta, né? Porque o que mais... Sendo bem sincero com vocês, ouvinte, o que mais dificulta pra gente chamar convidados que saquem das coisas são duas coisas. Primeiro é a pessoa saber lidar com tecnologia, e a gente teve duas experiências que foi bem complicado a gente conseguir conciliar isso, e que essa pessoa ainda tenha a mente aberta, porque não adianta nada eu chamar um cara aqui, que beleza, vamos gravar aqui sobre ufologia espiritualista, né, aquelas coisas loucas, tá cheirando. Mas não dá pra eu chamar um cara se eu não puder fazer uma piada e o cara se ofender, sabe? Ou se eu não puder falar, cara, eu não concordo com isso que você tá falando, ou isso é isso e não isso, né? Como, por exemplo, eu tomo a liberdade de falar com, por exemplo, com o Marcelo Del Débio, né? Algumas coisas, né? Claro que a gente não vai fazer um cast falando de pra desacreditar a pessoa. Não é esse o objetivo. Mas saber que a pessoa é aberta o suficiente pra gente manter uma conversa normal sem ter que pisar em ovos pelo que a pessoa acredita, sem a pessoa ficar ofendida. Porque a gente sabe que isso acontece, né? E a gente sabe que tem muito maluco por aí, principalmente que acredita em certas coisas, né? Isso é comum. E por mais que eu queira trabalhar muito nessa questão de que não é porque você acredita em algo que você é um maluco, mas tem muito maluco que acredita nessas coisas, cara. E isso é verdade. E a gente tenta procurar essas exceções pra não transformar isso numa regra também, né? Sei lá. Mas, assim, bem interessante, Cassiano. E muito legal mesmo suas experiências. Que vocês acham?
Cara, eu fiquei um tanto quanto chocado com esse e-mail do cara tratar tudo isso com uma naturalidade absurda. Ok, tudo bem. Ele tem teve toda a evolução dele desde os 5 anos de idade. Mas quando você ouve de fora, assim, a pessoa falando de uma maneira tão normal, assim, tão natural, você fica um pouco tipo, caraca, ok. Esse cara tem uma vida muito louca. Mas, sim, cara, eu achei muito legal você ter mandado esse e-mail, você ter compartilhado isso com a gente. E, cara, eu achei muito legal todo esse lance de como você se comporta com as pessoas, com toda essa mediunidade. Sim. E faço das palavras do André as minhas. Fica aberto o convite aí pra caso surgir uma oportunidade.
Poxa, eu mesmo gostei muito da ideia. Eu ia falar pra ele mandar os e-mails, né? Mas já que vai gravar um podcast a respeito, fica muito mais interessante, né?
Com certeza.
E, cara, parabéns. Eu acho que pela forma como ele trata mesmo no e-mail, com uma brincadeira, né, falando que é um cara aberto, pra gravar um podcast com ele ia ser perfeito também, porque ia ser divertido ainda. A gente não pode esquecer que tem que ser divertido, né? Não tem que ser uma palestra pesada, né? Tem que ter uma descontração, né? Eu gostei, curti. E eu tô curioso e ansioso pra ver esse podcast com o brother. Meus parabéns, cara.
Sim, com certeza. Gente, estou chocado. Olha aí, expliquem essa, Teus. Vamos por aqui terminar esse episódio. Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Marcos, mais convites virão em breve, né?
Opa, tamo junto.
Você me convenceu, né? A gente vai aí abrir a nossa Telex Free. Você compra algumas camisas e vai revender elas. E traz mais duas pessoas. E a gente faz o nosso...
Descarnados ou não, né?
Tá, pois é. Sim, com certeza, filho. Eu quero os 5 obsessores pra jogar a ideia na cabeça do pessoal comprar a camisa. Brincadeira, gente. Mas assim, espero que todos vocês apoiem essa iniciativa. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. E é isso, né? Não olhem para trás.